Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. O meu nome é Francisco Palma, mas isso vocês já sabem. E bem, muito obrigado por estares desse lado a ouvir este novo episódio do podcast que te dá todas as semanas mais e melhores inquéritos. É uma altura um bocadinho agridoce para estar a gravar este episódio, sobretudo quando neste domingo foi anunciado que o ator Matthew Perry, que interpretava Chandler na série Friends, morreu. É um bocadinho agridoce, porque é uma personagem que eu tinha em altíssima estima. Adorava a performance de Matthew Perry como Chandler. Portanto, vou apenas deixar aqui os meus votos para a família, os meus votos para os restantes atores da série. E, bem, é uma altura chata. Muitas pessoas estão a sofrer com isto, porque vem um bocado do nada, mas a vida continua. Esta semana os inquéritos são sobre emprego. Eu não posso falar muito sobre isto porque eu estou desempregado, mas à procura de trabalho. Portanto, pronto, faz um bocadinho parte. Mas estes empregos não são aqueles empregos normais de gestor ou uma pessoa que está no escritório ou então apresentador de museus ou algo um bocado assim do género. Não, estes são trabalhos e empregos um bocadinho mais fora da caixa. O que é que eu quero dizer com fora da caixa? Bem, já vais perceber. Os inquéritos eram: qual destes é o trabalho mais estranho? Foste contratado para o teu emprego de sonho? E as seguintes opções. E qual destes trabalhos é que tu nunca aceitarias fazer, nem que fosse por 1 milhão de euros? Não dava espaço para escrever isso no inquérito, mas é daqueles trabalhos que tu nunca na tua vida irias fazer. Avançamos sempre com o primeiro inquérito, como de costume. Qual destes é o trabalho mais estranho? E as opções eram: praticante de luto profissional, estimulador de pandas, mergulhador entregador de pizzas ou pescador de bicicletas. Como sempre, começamos pela opção menos votada, que foi pescador de bicicletas com 9%. Muito bem, senhoras e senhores, em que consiste um pescador de bicicleta? Não é uma pessoa que pesca enquanto está numa bicicleta. Não, é uma pessoa que pesca bicicletas em si. Onde é que este trabalho se poderia fazer? Obviamente tinha de ser nos Países Baixos, porque agora é a designação que se tem de dizer, não, já ninguém pode dizer Holanda, onde toda a gente anda de bicicleta. E o que é que este trabalho envolve? Este trabalho envolve apanhar as bicicletas que vão parar aos canais de Amsterdão e todos os anos são pescadas entre 12 mil e 15 mil bicicletas dos canais. Agora a questão que eu vos coloco é: como é que as bicicletas vão lá parar? Bem, depois da minha pesquisa, vão de bastantes maneiras, mas duas das que eu acho que são mais importantes de mencionar, uma que é uma excelente razão e outra que também é uma excelente razão, mas pelos piores motivos. A primeira excelente razão é que, bem, em Amsterdão, precisamente como é tudo canais, há cheias, e de vez em quando as cheias podem levar as bicicletas atrás, portanto não há assim tanto que as pessoas possam fazer. A outra razão é que, bem, em Amsterdão bebe-se muito álcool. E as pessoas, de vez em quando estão bêbadas, pegam nas bicicletas e estão ali, ah e tal, e estou tão bêbado, e pego uma bicicleta e tiro para o canal. E é assim que muitas bicicletas vão lá parar. Aqui a questão que se coloca é: o que é que se faz com as bicicletas a partir do momento em que são apanhadas? Porque já não podem ser usadas como bicicletas. Já estão todas enferrujadas, o metal já foi à vida. Então, são recicladas e usadas para fazer latas de cerveja. Onde se põe cerveja que as pessoas de Amsterdão bebem para ficarem bêbadas e voltar a lançar as bicicletas para os canais. É assim um ciclo da vida da bicicleta, não deixa de ser engraçado. E acaba sempre por ser uma coisa muito perpétua, porque as pessoas, se ficarem bêbadas, vão tirar as bicicletas são feitas para latas de cerveja, para manter as pessoas bêbadas, ou seja, as pessoas têm de ficar sempre bêbadas para irem mais bicicletas, para justificar o trabalho que é pescar as bicicletas. Eu acho que fico um bocadinho confuso agora com esta minha explicação, mas enfim. Em terceiro lugar, com 18%, ficou praticante de luto profissional. Não é de luta, é de luto. E agora vocês estão a perguntar: o que é um praticante de luto profissional? Ora bem, no Sudeste Asiático é tradição que quando um funeral é barulhento ou com muito choro e muitas pessoas a lamentar-se, vai ajudar a pessoa que morreu a chegar ao além. Portanto, não é pouco frequente contratarem pessoas para chorar alto e lamentarem-se durante a cerimónia, mesmo que não tenham nada a ver com a pessoa que faleceu. Eu estou a imaginar uma situação. Ah, os meus pésamos. Como é que conhecia a pessoa? É muito difícil, sabe? Eu não o conhecia. Desculpe, eu tenho de me emocionar. Estão-me a pagar muito bem para isto. Ai. Agora que eu estou a ouvir esta imitação de uma pessoa a chorar, eu sinto que podia ter sido contratado para fazer um papel qualquer na série do Pôr do Sol. Acho que tinha saído bem. Avançamos para o segundo lugar deste inquérito, que foi com 27%, um favorito meu nesta pesquisa de opções, que foi estimulador de pandas. Senhoras e senhores, para quem não sabe, os pandas são animais que são biologicamente estúpidos. Os pandas só existem porque nós queremos que eles existam, porque eles são fofinhos. Então o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, pandas são ursos. São omnívoros que, por alguma razão estúpida do destino, decidiram que só iriam comer bambu, que não dá energia nenhuma. Portanto, tudo aquilo que eles fazem é comer e dormir. E dar piruetas e ser adoráveis. Por isso é que nós os mantemos vivos. Para além disso, os pandas também são conhecidos por terem muita dificuldade em procriar. Ou seja, não só são estúpidos, como também são difíceis de manter a espécie, porque eles, entre eles, não querem fazer filhotes. Então, o que é que acontece? Como nós queremos manter pandas para fotografias e merchandising, nós temos de ter estimuladores de pandas para os pôr no ambiente, entre aspas, para fazer filhotes. E como é que isso se faz? Passo a demonstrar.
Eu vi-te aí ao longe olhares para mim. Adoro como és redonda. Por que não falamos um pouco à luz das velas? Com uma garrafa de vinho de bambu, reserva 2007. Adoro a forma como olhas para mim, com esses teus olhos pretos que não consigo distinguir onde é que estão nas tuas manchas. É tão atraente a forma como deixas tudo preto no branco. Vamos amar-nos esta noite e dar mais motivos para não gostarmos menos do governo chinês.
Para mais imitações do Gonçalo Câmara, por favor, mande mensagem para o inquérito _ podcast ou então para o meu Instagram pessoal, Francisco _M_ Palma. Avançamos agora para o primeiro lugar deste inquérito, mergulhador entregador de pizzas com 45%. Como é que isto funciona? Como é que se consegue entregar pizzas por debaixo d'água? Bem, aparentemente há um hotel subaquático na Flórida, porque tinha de ser na Flórida, que se chama Jules Undersea Lodge, que já está em funcionamento há mais de 25 anos. Quem é que faz a entrega das pizzas é um mergulhador em concreto, chamado Rob Doyle, que transporta as pizzas dentro de uma caixa especial que vai agarrado ao equipamento de mergulho para garantir que a comida se mantém intacta. A entrega é feita depois numa secção selada do hotel. Eu às tantas pergunto-me, não haverá assim tipo um crocodilo ou uma coisa assim do género que, não sei, consiga sentir o cheiro, entre aspas, da pizza e que tenta atacar o mergulhador? Não haverá um perigo à volta disso? Tudo bem, a caixa está selada, supostamente não deve sair nenhum cheirinho para fora, mas nós não temos o cheiro que estas criaturas têm. Pá, não sei, parece um bocado perigoso. Mas alguém tem de fazer a entrega, não é? Portanto, resumindo o primeiro inquérito, pescador de bicicletas em último lugar com 9%, praticante de luto profissional em terceiro com 18%, estimulador de pandas em segundo com 27% e mergulhador entregador de pizzas, opção mais votada com 45% dos votos. Avançamos agora para o segundo inquérito. Foste contratado para o teu emprego de sonho? As opções eram profissional de afetos, visionador de filmes, testador de escorregas de água e dormidor profissional. Em último lugar, com 5%, ficou um profissional de afetos. Sinceramente, seria uma profissão em que eu seria absolutamente extraordinário. Em que consiste um profissional de afetos? Então, pessoas deprimidas podem contratar pessoas para lhes dar afeto e carinho. Não pensem nisto como prostituição, não, nada a ver. Apenas aqueles abraços e coisas assim mais fofinhas. E, pensando que não, os acarinhadores podem cobrar entre 20 e 40 dólares por hora. Não é um trabalho assim tão mal pago. Mas não há assim tanto para acrescentar, portanto avançamos para o terceiro lugar, que ficou testador de escorregas de água com 21% dos votos. O nome também diz tudo aquilo que é preciso saber. O testador de escorregas de água tem como função garantir que os escorregas são divertidos e são seguros. E isso exige que o testador tenha de usar muitas vezes o mesmo correga, passando às vezes à frente de filas, portanto convém levar o seu cartãozinho de negócio para explicar às mães que não estou a passar à frente porque sou um sacana, mas porque estou a trabalhar. Em segundo lugar, e agora sim com um bocadinho mais de informação, com 32% dos votos, ficou visionador de filmes. Isto não é bem uma profissão em si, mas há um cargo na Netflix que contrata pessoas que serão designadas por taggers para ver filmes e séries que estejam para entrar para a plataforma e para ajudar a inseri-los nas categorias em que se enquadram melhor. O tempo despendido a ver filmes pode passar entre poucas horas ou 8 filmes por semana, quem sabe, ou seja, entre 16 a 20 horas. E, aliás, isto não implica necessariamente que a Netflix controle os seus horários, mas um destes taggers para a Netflix conseguiu ver a temporada 2 de Orange is the New Black em 2 dias. Atendendo a que esta série tem 12 episódios entre 50 e 60 minutos e o último episódio da temporada tem 1 hora e meia, podemos fazer um bocadinho aqui as contas. Estamos a falar de um total aproximado de 695 minutos, ou seja, 11 horas e 35 minutos só a ver episódios de Orange is the New Black, em 2 dias. Se isto tudo compensa? Claro que compensa, porque podes esperar um salário acima dos $25 por hora para categorizar filmes e séries para a Netflix. Em primeiro lugar, com 42% de seus dorminhocos, ficou Dormidor Profissional. Em que é que consiste um dormidor profissional, perguntam vocês? Ora, muito bem. Eu ouvi falar desta posição porque, quando estava a fazer a pesquisa, apareceu-me que na Finlândia houve um hotel a contratar para a equipa um dormidor profissional para testar o conforto de cada cama do hotel. Depois havia um relatório de satisfação em relação a cada uma. E eu pensei, isto é incrível. E pelos vistos não foi o único a ter sido contratado para uma situação semelhante. O dormidor Wayne Manelli tinha um salário na ordem dos 69 mil euros para dormir em cada um dos 17 mil quartos da cadeia de hotéis Travelodge, tendo de avaliar a luz, o ruído, a limpeza e o conforto geral. Mas a NASA também entrou neste departamento quando pagou, em 2013, aos voluntários 17 mil euros para dormir 70 dias, provavelmente naquelas camas assim para as missões espaciais e as shuttles e essa coisa toda. Ainda assim, esta não é a única forma de uma pessoa ganhar dinheiro a dormir, porque outros trabalhos de um dormidor profissional podem incluir testar comprimidos para dormir para fins médicos ou para permanecer quieto durante uma exposição artística. Vejam bem, imaginem que estão num museu e que de repente estão ali a ver uma pessoa só a dormir e vocês pensam assim, epá, não é um bocadinho falta de respeito? Mas depois não, tem ali aquela tagzinha com o nome da obra ao lado. Eu depois só penso, epá, e se houver alguém que quer comprar esta obra, leva a pessoa a dormir para casa? Depois como é que é? Ela acorda no dia seguinte e assim, ah, bom dia, não, tu agora não sais daí, és minha propriedade, volta a dormir. Ok. Portanto, resumindo o segundo inquérito, em último lugar, profissional de afetos com 5%, em terceiro, testador de escorregas de água com 21%, em segundo, visionador de filmes com 32% e em primeiro, dormidor profissional com 42% dos votos. Avançamos agora para o último inquérito. Qual destes trabalhos nunca aceitarias nem por 1 milhão de euros? As opções eram provedor de comida para cães, juiz de odores, extrator de veneno de cobra e testador de atividades nojentas para reality shows. Temos um empate para o último lugar, juiz de odores e testador de atividades nojentas para reality shows, ambos com 11%. Vamos começar com o juiz de odores. Em que é que consiste um juiz de odores? Perguntou a vocês. Isto se calhar não foi muito claro no inquérito, mas um juiz de odores é uma pessoa que é contratada para testar o efeito de alguns dos produtos que interferem com o cheiro de uma pessoa, seja desodorizantes, perfumes, etc. E estes juízes de odores são contratados para cheirar o hálito, pés e sovacos das pessoas que se voluntariam para fazer estes testes. Para garantir que esta análise é bem feita, os juízes têm o seu olfato avaliado mensalmente. Eu não consigo imaginar uma pessoa que pensa assim, ah, vou cheirar sovacos, que dia entusiasmante para ir para o trabalho. É um bocado difícil, não é? Mas pronto, se calhar não tão difícil, eu esta aqui, aquela que ficou em conjunto do último lugar, testador de atividades nojentas para reality shows, também com 11%, eu nunca faria. Nunca faria. Vocês lembram, se calhar não se lembram, mas havia um programa na TV, acho que era na SIC Radical que dava, que era o Fear Factor, que basicamente era só os concorrentes a fazer atividades que pudessem provocar medo. E eu lembro-me de algumas das atividades que faziam, que era, uma delas foi comer cérebros de vaca, se não me engano, outra foi ficar dentro de um tanque e ser coberto até acima, ou com baratas, ou com térmitas, e eu, a lembrar-me disso, eu só penso assim, não, em primeiro lugar, eu não quero comer um cérebro, em segundo lugar, tudo o que meterem de bichos em cima, não, vou morrer antes. E atenção, estas foram as duas atividades de que eu me lembro, porque provavelmente havia mais, provavelmente eram piores, e provavelmente eu também não as conseguiria fazer. Portanto, sim, testador de atividades nojentas para reality shows antes das pessoas que, pronto, as fazem fazerem. Não, eu estou bem, já fiz a minha parte como stand-in no Vale Tudo, foi muito divertido, repetia, mas para reality shows, Não, 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 estou bem, muito obrigado. Em segundo lugar ficou provador de comida para cães com 28%. O que é que uma pessoa que avalia comida para cães faz? Basicamente, é uma avaliação bastante cuidada, sendo primeiro avaliado o cheiro, visto que os cães podem ser bastante picuinhas com o que comem e os donos também não querem ter a casa a transandar a peixe ou a carne ou outras coisas quaisquer. Depois é avaliado o sabor, textura e consistência, mas não se preocupem, as pessoas que testam os produtos depois não os comem, eles vão cuspir. E um provador de comida para cães, regra geral, recebe um ordenado na casa dos 34 mil dólares por ano, mas alguns podem chegar até aos 100 mil dólares por ano. Sim, se calhar não é o emprego mais convidativo e mais apelativo do mundo, mas pensem assim. Cá em Portugal, vamos supor, com quantos trabalhos é que vocês poderiam fazer a ganhar 2.833 euros por mês? No valor mais baixo. Quantos? Digam-me. Pois, exato. Portanto, se calhar comer comida para cão, ou pelo menos prová-la, não é assim tão mau. Ponham as coisas em perspectiva, senhoras e senhores. E por último lugar, com 50% dos votos, a opção mais votada foi extrator de veneno de cobra. Senhoras e senhores, eu já vi muitos vídeos de pessoas a extrair veneno de cobra. Não é assim tão chocante como se possa pensar. É bastante perigoso, sim, porque se tem de lidar com cobras venenosas constantemente, mas. Não, se calhar as pessoas que estão a pensar em extrator de veneno de cobra estão a pensar, ah, ok, vou deixar morder, depois tenho tipo de chupar o sangue e posso parar num hospital se isto não correr bem. Não é bem assim. Em primeiro lugar, uma pessoa normal não pode ser um extrator de veneno de cobra. Os extratores de veneno de cobra são pessoas que estão treinadas especificamente para lidar com cobras. E depois há aquela questão, porquê é que nós temos a extrair veneno de cobra? Para que é que isso serve? Bem, o veneno de cobra atua como coagulante ou anticoagulante no nosso sangue quando é inserido pela cobra em si, mas se for extraído, pode ser usado para outros propósitos um bocadinho mais benéficos para a saúde, como por exemplo fazer antivenenos e alguns medicamentos que são todos feitos a partir de veneno de cobra. Além disso, o veneno de cobra ainda assim é uma substância bastante valiosa. O veneno de uma cobra capelo pode ser vendido a 153 mil dólares por aproximadamente 4 litros. Portanto, sim, há um mercado. E como é que se faz esta extração do veneno de cobra? Em primeiro lugar, é preciso extraí-lo de uma forma segura, em que tem de se manusear a cobra de maneira a que ela não se sinta particularmente ameaçada. As cobras provavelmente já estão habituadas a estar com estes tratadores, mas ainda assim o perigo é constante. E os tratores seguram na cobra pela cabeça para provocar uma reação que leva o animal a injetar veneno. Para onde é que injetam? Para um copo que tem película aderente, que é para simular que ela está a morder alguma coisa e ela depois injeta o veneno. Não vai simplesmente injetá-lo assim sem mais nem menos. Se bem que, facto curioso, algumas cobras conseguem fazer spray do veneno. Infelizmente, não fazem para um copo. E por hoje é tudo, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem estado aí desse lado a ouvir o Inquérito. Já sabem, se tiverem alguma sugestão, podem mandar pelo Instagram Inquérito underscore podcast ou então podem mandar para o meu Instagram diretamente, Francisco underscore M underscore Palma. Os inquéritos voltam para a semana com mais e melhores inquéritos. E até já!